quarta-feira, 11 de maio de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Em Ponta Grossa, um confronto com a polícia terminou com 3 suspeitos mortos ontem à noite. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia a todos. O caso aconteceu na rodovia PR-151, próximo ao aeroporto Santana, aqui na cidade de Ponta Grossa. E no início da madrugada desta quarta-feira, equipes do SIAT e SAMU foram acionadas e confirmaram no local a morte de 3 homens após serem atingidos por disparos de arma de fogo em um confronto com a polícia militar. Não houve a confirmação se algum policial teria ficado ferido neste confronto. A rodovia foi interditada por aproximadamente 3 horas e a área isolada por cerca de 300 metros do local do confronto. Esse isolamento aconteceu por parte da Polícia Rodoviária Federal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, porém, até o momento, a Polícia Militar aqui de Ponta Grossa, o Batalhão da Polícia Militar, não se posicionou a respeito da dinâmica do caso. Os corpos dos envolvidos foram levados para o Instituto Médico Legal IML aqui de Ponta Grossa, sendo um deles já identificado. Nós vamos continuar acompanhando o caso e aguardando aí no posicionamento por parte da Polícia Militar sobre as justificativas, as causas que resultaram neste confronto no início da madrugada de hoje e tiveram 3 mortes aqui na cidade de Ponta Grossa. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. A gente fala agora de vacinação, porque dados do Vacinômetro Nacional mostram que a procura pela vacina contra a Covid-19 caiu pelo 3º mês consecutivo no Paraná em abril, acompanhando a tendência nacional de queda nos primeiros meses do ano. O levantamento é da Secretaria de Estado da Saúde. Em abril, pouco mais de 856 mil doses foram aplicadas no estado, quase 54% a menos que em janeiro, por exemplo, que foram aplicadas 1 milhão e 800 mil. Segundo as informações da Rede Nacional de Dados em Saúde, pelo menos 4 milhões e 300 mil paranaenses estão com a dose de reforço em atraso. A faixa etária com maior número de faltosos tem entre 25 a 29 anos, são 555 mil pessoas, seguida por 20 a 24 anos, 551 mil, e 30 a 34 anos, com 515 mil pessoas. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, César Neves, em entrevista à CBN Curitiba ontem pela manhã, a faixa etária de 5 a 11 anos das crianças também precisa de atenção. Ele fez um apelo para a vacinação dos pequenos.
A faixa etária das crianças menores, os menores de 11 anos, de 5 a 11 anos, nós ainda estamos com uma cobertura baixa, na faixa dos 56, 57%. Se nós formos comparar com as crianças acima, nós já alcançamos níveis de 91, 92%. Então, insisto, nós chegamos até aqui, a estratégia mais exitosa é a vacinação.
O secretário afirmou que está negociando com o Ministério da Saúde o recebimento de um número maior de imunizantes para avançar com a quarta dose e reforçou que teremos que aprender a conviver com a Covid-19.
Estamos pleiteando ao Ministério da Saúde um aumento de doses para implementarmos a quarta dose para faixas etárias menores. Toda e qualquer medida é em cima de números e do nosso controle epidemiológico do dia a dia. Teremos que conviver com esse vírus e que estará incorporado em algum momento à nossa carteira vacinal, como as outras vacinas que nós já fazemos. Ainda não existe uma certeza de qual vai ser essa periodicidade dessa vacina, se doravante será feito anual, bianual, isso tudo está sendo construído, mas nós temos convicção que esse vírus veio para ficar e teremos que conviver com ele.
Já na capital, a prefeitura disse à CBN Curitiba que não é possível afirmar que houve queda na procura da vacinação neste momento, uma vez que a capital já concluiu a convocação de toda a população elegível para a imunização. Ao todo, em Curitiba, 93,5% da população elegível está vacinada com ao menos uma dose e 87,8% deste público já está completamente imunizado com 2 doses ou então com a dose única. Em Londrina, o último boletim da Covid-19 registrou o maior número de casos em um único dia desde o dia 18 de março. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os números da Covid-19 aqui na cidade seguem em crescimento. No último boletim divulgado pela Prefeitura, isso na tarde de ontem, foram confirmados 314 novos casos da doença. É o maior número informado desde 18 de março, quando a cidade teve 613 diagnósticos positivos. O número atual de novos confirmados representa um aumento de mais de 100% em comparação com a terça-feira passada. No informe do dia 3 de maio, o relatório da Secretaria de Saúde registrou 115 casos de coronavírus. O novo informe também apresentou um salto expressivo nos casos ativos. Na segunda-feira, 492 pessoas estavam doentes e podiam transmitir a doença. Agora, esse número subiu para 653. Do total, 629 londrinenses estão em isolamento domiciliar e 24 pacientes estão internados. 9 estão em leitos de terapia intensiva e 15 estão no setor de enfermaria. Londrina não registra mortes em decorrência dessa infecção há 4 dias consecutivos. Com os dados atualizados, a cidade soma 132.548 diagnósticos positivos e 2.502 óbitos desde o início da pandemia. As cidades de Santo Antônio da Platina, Moarama, Palmeira, Curitiba, Cascavel e Biporã estão entre os municípios que tiveram mortes. Londrina ainda não. E desde março de 2020, o estado totaliza 2.464.000 diagnósticos positivos. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Uma obra aguardada há mais de uma década promete resolver o problema de deslizamentos de terra em um dos acessos à União da Vitória. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, a população aguarda há mais de uma década que seja feito um investimento na PRC 466, no bairro Dona Mercedes, nas proximidades da Ponte do Arco, onde frequentemente acontecem deslizamentos de terra, quedas de pedras e que acabam interditando totalmente a rodovia e colocando motoristas e pedestres em risco em uma das vias de acesso à União da Vitória. Aliás, a gente já falou várias vezes, somente neste ano, sobre esse problema aqui no CBN Paraná. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado publicou o edital desta obra de estabilização de taludes na PRC 466, com investimento estimado em R$4.700.000. A queda de rochas se dá principalmente em períodos de chuvas. A obra prevê a adequação do maciço rochoso próximo à rodovia, que receberá cortes e escavações até torná-lo um talude com inclinação segura. A PRC 466, no segmento, será deslocada em cerca de 5 metros, ficando próxima ao novo talude e ajudando em sua estabilização. Entre a rodovia e o rio Iguaçu, já que ela fica às margens do rio, serão implantados muros de gabiões associados a valetas de concreto e descidas da água. Além disso, uma ciclovia será criada neste trecho para aumentar a segurança dos ciclistas. Demorou, são mais de 10 anos de espera, mas a obra sairá do papel. A licitação acontece em junho e o prazo de execução das obras é de 6 meses. E aproveitando a minha participação, Luciano, para falar da morte no início da manhã desta quarta-feira do jornalista, radialista e proprietário das rádios Educadora e Vizinhança FM de Dois Vizinhos no Paraná, o Valdir Luiz Pagnoncelli, aos 74 anos. Ele estava há anos lutando contra um câncer. O Pagnoncelli teve uma longa trajetória no rádio do Estado e foi presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, na gestão 2001-2003. Nossas condolências à família. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael Peruso. Nossas também, né? Condolências à família do ex-presidente da AERP e proprietário de emissoras de rádio. Olha, hoje o presidente Jair Bolsonaro vai estar em Maringá para a Expo Maringá. Haverá uma motociata do aeroporto até o Parque de Exposições. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, acompanha toda a movimentação. Tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem a Maringá hoje para uma visita à Expo Ingá. A chegada do avião presidencial ao aeroporto regional de Maringá está previsto para as 14h. Do aeroporto, Bolsonaro deverá participar de uma motocicleta em direção ao Parque de Exposições aqui de Maringá. Segundo o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, durante a visita do presidente, será assinado também o contrato das obras do contorno sul metropolitano de Maringá, uma obra bastante esperada pela cidade e região. O contrato prevê investimento de até 253 milhões de reais na obra, mais 80 milhões de reais de desapropriações. E por causa da visita do presidente Jair Bolsonaro a Maringá, a Expo Ingá terá mais um dia de portões abertos, sem a cobrança de ingresso na entrada. Das 14h até as 17h, os visitantes poderão entrar no Parque de Exposições sem o pagamento do ingresso. E a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao parque está prevista para as 16h. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. E nós vamos agora a Cascavel, no oeste do estado. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem detalhes sobre duas situações de transporte de animais. Uma delas polêmica e a outra pesada. Bom dia, Cris.
Bom dia, Luciano. Olha, a primeira situação já teve início no dia 16 de março. O Claudeir dos Santos tinha vindo de Vitória, no Espírito Santo, para Cascavel em busca de emprego. Como não pôde trazer a família, ele decidiu trazer o seu cachorro de estimação, o Thor, para lhe fazer companhia. E o cachorro veio de ônibus junto com o Claudeir. O emprego do Claudeir acabou não dando certo e ele decidiu voltar para a Vitória. Com a ajuda da assistência social de Cascavel e doações de voluntários, ele conseguiu comprar a sua passagem e a do Thor também, do cachorrinho. Aí é que começou a saga, Luciano e amigos. Quando comprou as passagens pela empresa Pluma, o Claudeir informou sobre o pet, apresentando a carteirinha dele e tudo. Só que na hora de embarcar, o motorista do ônibus reclamou do tamanho da caixa onde o Thor seria transportado e disse que não levaria o cachorro. E não teve jeito mesmo. Com muita dor no coração, ele teve que embarcar sem o seu pet. Ele foi informado que o Thor ficaria com um funcionário da Pluma. Mas no mesmo dia em que o Claudeir embarcou, o cachorro fugiu e foi encontrado vagando nas ruas aqui de Cascavel. Com orientação de conhecidos, o Claudeir entrou em contato com uma ONG e a advogada da instituição começou a trabalhar no caso e entrou com uma ação na justiça para fazer com que a empresa garantisse o retorno do Thor para junto do seu tutor. Na primeira semana de abril, a Vara de Direito do Consumidor definiu que não existe qualquer indicação de limitação de peso ou tamanho da caixa de transporte que impedisse o embarque do Thor. E aí definiu que a empresa disponibilizasse as passagens de volta, né, tanto para o Claudeir vir buscar o Thor, né, quanto para os dois voltarem para Vitória. Mas aí a empresa recorreu e a medida não foi cumprida. Só que agora a justiça deu 24 horas para que a decisão seja cumprida. Eu conversei com a advogada, a Eveline Paludo, da ONG Sou Amigo, que é que acolheu o Thor depois de toda a situação e está cuidando do caso. E a Eveline explica a decisão.
Sentimento muito, muito triste, né? Muito tempo que eu tenho esse cachorro, entendeu? Quando eu peguei esse cachorro, eu peguei ele pela internet, todo machucado, né? Eu cuidei dele, criei como se fosse um filho pra mim. Ele tem até o quarto dele, entendeu? Caminho de solteiro que eu comprei pra ele, entendeu? Mas o momento que eu, entrando, embarcando no ônibus e tenho que deixar ele pra trás, eu vou te falar. Parece que meu coração tava abrindo, um pedaço de mim tava ficando pra trás, entendeu? Foi muito triste, entendeu? Foi um momento muito triste, um momento que parece que ali o mundo parou para mim naquele momento ali, que eu tive que deixar ele para trás e dar o último abraço nele, entendeu?
É, na verdade, aí, Luciano, nós ouvimos aí o Claudeir, ele contando, eu conversei com ele ontem, né, e ele me explicou como é que está se sentindo e tudo, e conversando com a Eveline também, ela me explicou que agora a justiça deu 24 horas, se a Pluma não pagar as passagens, tanto do Claudeir para voltar, pagar a hospedagem dele aqui até que ele possa retornar novamente para a Vitória, também pagar a passagem de volta dele e do Thor, ela vai pagar R$5.000 por dia dessa ação aí, e também está, enquanto não cumprir a ação, ela está impedida de vender outras passagens. O Claudeir, não sei se nós temos aí também a outra parte da conversa com o Claudeir, ele disse que espera que a justiça seja feita para que ninguém mais passe pelo que ele passou.
Eu espero que seja feito, né, à frente de Deus, à frente de tudo, primeiro lugar, né, que eles tenham consentimento, tenham um coração, entendeu? E reconheço também, né, o animal como um ente, é um ente da minha família, entendeu? Que é um filho de quatro patas que eu crio como um filho meu, entendeu? Pedindo a Deus que dê tudo certo, né? Isso é um grande exemplo, não quanto para a Pluma, mas também para todas da empresa também, né? Para que não haja isso aí que aconteceu comigo, que não haja com outros lugares, né? Com outras pessoas, entendeu?
Pois é, Luciano, só para vocês terem uma ideia, além de tudo por isso que o Claudeir passou, ele ainda teve as malas furtadas na rodoviária de Cascavel antes do embarque dele. E aí tem uma outra situação aqui de transporte de animais que teve um final feliz. Foi a história de duas elefantas, a Pocha, de 56 anos, e a filha dela, Guilhermina, de 23. Elas viviam num zoológico lá em Mendoza, na Argentina, isso fica a mais de 2 mil quilômetros de Foz do Iguaçu. Esse zoológico foi desativado. Escoltadas por viaturas da Polícia Rodoviária Federal, as elefantas entraram em território brasileiro pela ponte Tancredo Neves, nesta terça-feira, ponte Tancredo Neves, que liga ali Foz do Iguaçu a Puerto Iguaçu. O destino final é o Santuário de Elefantes Brasil, que fica lá no Mato Grosso. A preparação para a viagem, que a data precisou ser alterada algumas vezes por questão de documentação, durou vários meses. As elefantas tiveram que habituar-se aos containers especiais acondicionados para o transporte e também ao movimento dos caminhões. A viagem demora ainda alguns dias. A passagem da Pocha e da Guilhermina pelo limite entre Puerto Iguaçu e Foz do Iguaçu despertou uma grande atenção na imprensa e na população local ontem, com moradores do lado argentino e também lá de Foz do Iguaçu, indo até a aduana para se despedirem dos animais. O trecho final da viagem, o itinerário vai totalizar em mais de 3.600 quilômetros entre Mendoza e a Chapada dos Guimarães. Está sendo feito conforme o ritmo das elefantas, está sendo monitoradas dia e noite por uma equipe de especialistas. Então, a chegada delas lá no Mato Grosso está sendo muito aguardada. O dinheiro para o deslocamento, que foi calculado em mais de 74 mil dólares, foi obtido por meio de doações. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, né? Dois transportes, um polêmico e o outro pesado, né? Dessas duas elefantas que já estão no nosso santuário brasileiro para estes animais. Obrigado, Cris, por essas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.